Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Girlan. Hoje vamos dar continuidade ao nosso Sonorizando a História. Vamos falar sobre Roma Antiga. Para saber mais sobre esse conteúdo, vem comigo aqui no nosso podcast de História Rapidinha, o Sonorizando a História. A partir desse momento, a gente tem que entender que Roma é dividida em três períodos importantes: o período monárquico, o período da República e o período do Império. Para poder entender o caminho que leva a cada uma dessas partes, vamos dividir o nosso conteúdo de tal forma, beleza? Então vem comigo para a gente descobrir passo a passo os caminhos que levaram à ascensão e queda de uma cidade e civilização importante demais para a nossa história. Localizada no centro da Península Itálica, na região do Lácio e próxima ao rio Tibre, a cidade de Roma nasceu sob a batuta do seu primeiro rei, Rômulo. O Lácio, considerado o berço da civilização romana, era uma pequena e bem protegida planície que, juntamente com o rio Tibre, com seus 400 quilômetros de extensão, favorecia o fluxo de mercadorias e transportava via fluvial. Assim, a região proporcionava o surgimento e desenvolvimento de sociedades que ali estavam. É nesse contexto que nós temos a formação da monarquia romana, entre os períodos de 753 a.C. e 509 a.C. É dentro dessa característica que a fundação de Roma tem como característica, logo de antemão, uma verificação de que a origem dela esbarra em ausências de registros e, por isso, vem sendo custosa a explanação de certos detalhes sobre a origem da civilização romana. Contudo, sabe-se que em muito se assemelhou à formação grega. A origem de Roma se assemelha bastante à formação da Grécia Antiga, onde diversos povos conviviam e formulavam uma sociedade. Contudo, apesar dos gregos não terem sido propriamente uma unidade, mas uma grande confederação de cidades-estados, o mesmo não se pode falar dos romanos, que fizeram de sua cidade algo extremamente abrangente, empurrando as suas fronteiras para o inimaginável na época. Entre os diversos povos que habitavam a Península Itálica, encontravam-se os militaristas etruscos, que ficavam ao norte, sabinos e latinos ao centro e gregos ao sul, sendo basicamente estes os povos que acabaram por gerar a civilização romana. O evento definitivo para a fundação de Roma recairia sobre a conquista dos etruscos de uma fortaleza localizada no Lácio, onde fundam a cidade de Roma sobre o Monte do Palatino, principal de tudo da história romana, com o rei Rômulo. Sobre o rei Rômulo, não se tem certeza. Enquanto alguns acreditam que ele teria sido criado por Roma, daí o nome Rômulo, outros acreditam justamente no contrário. O fato é que até o momento seria extremamente forçoso escolher um dos possíveis lados, uma vez que há poucos registros históricos confiáveis. Então, para entender tudo isso, temos que falar sobre o mito de Romo e Remo. Sempre é comentado que a fundação de Roma aconteceu pelas mãos de irmãos gêmeos salvos e alimentados pela loba. Contudo, trata-se apenas de mais um mito na história. Apesar de ser bem interessante e a clássica história contada na Eneida de Virgílio, trata-se de mero mito e a fundação de Roma sofre de grandes lacunas, como já dito anteriormente por vezes. Boa parte de insistência dos romanos em aceitar a versão religiosa vem do fato de que a história e a religião se misturavam bastante, inclusive usando-se de histórias religiosas, hoje que a gente chama de mito, para se explicar os mais diversos assuntos do dia a dia. Roma se desenvolveu dentro de uma política centralizada. O rei governava com grande poder e acumulava diversas funções, como a tradicional função executiva, e se destacava no papel militar e religioso. Apesar da pompa, a monarquia romana parecia se encontrar longe de ser propriamente uma monarquia, devido aos outros elementos que dividiam o poder. O reino de Roma já contava com o Senado, embora este fosse algo mais próximo de um grupo de cidadãos mais velhos chamados de anciões, que aconselhavam o rei, do que um órgão com poderes de fiscalização e deliberação de leis, como seria de fato posteriormente. O destaque na política romana, nessa época, ficava por conta da chamada Assembleia das Centúrias, ou Comércio das Cúrias, que era dividida em duas grandes partes. A primeira era composta por grandes proprietários de terra que continham 98 centúrias, isto é, 98 grupos, onde cada grupo era formado por 100 pessoas. A segunda divisão era formada por 95 centúrias, destinada aos plebeus. Obviamente, os plebeus se encontravam em desvantagem nesse desigual sistema político, pois quando as votações eram realizadas, já se encontravam em desvantagem numérica. A Assembleia das Centúrias, contudo, foi apenas uma das assembleias nessa fase de formação de Roma, e de onde não se tem muitas fontes de informação sobre esses aspectos. Sobre a questão da sociedade, nós temos uma divisão bastante clara dentro da estrutura romana. Nós tínhamos no topo do governo os patrícios, logo abaixo os clientes, logo abaixo dos clientes os plebeus e logo abaixo dos plebeus os escravos. Ou seja, dentro da sociedade romana na monarquia, nós temos uma estrutura escravocrata, o que é importante de se compreender dentro dessa sociedade. Então, a partir de toda essa estrutura, o último rei de Roma foi Tarquínio o Soberbo, que acabou deixando o poder em 509 a.C., dando a partir dali a origem à República Romana. A República Romana foi um período da história da civilização de Roma que durou 500 anos, de 509 até 27 a.C., quando foi governada por senadores e magistrados. Durante esse tempo, Roma organizou suas instituições e realizou importantes conquistas militares que lhe garantiram o domínio do mar Mediterrâneo, onde sua origem teve a partir do último rei etrusco que, após esse momento, foi deposto e o Senado assumiu as funções de governo. Após a experiência monárquica, os romanos optaram por não deixar o poder nas mãos de um só indivíduo. Por isso, eliminaram a figura do rei e todos os cargos deveriam ser exercidos por duas ou mais pessoas. Assim, não havia a figura de um só governante, mas dois, chamados cônsules. Eles tinham um mandato de um ano e deviam controlar-se mutualmente. Então, a estrutura da República Romana passou a ser dividida da seguinte forma. Primeiro, o Senado, que ocupava-se da política internacional e da supervisão das magistraturas e era convocado pelos cônsules, pretores ou pelo tribuno da plebe. Chegou a ter 300 membros e cargo era vitalício. Os senadores eram patrícios que haviam desempenhado alguma magistratura ou tinham feito algo relevante para a república. Logo abaixo tinha a magistratura, que, para ser magistrado, era preciso ser cidadão romano e dispor de uma renda de acordo com o cargo desempenhado. Os magistrados tinham lugares privilegiados em cerimônias públicas e espetáculos, bem como o uso de cores diferenciadas de acordo com seu cargo. As magistraturas sempre eram duplas ou colegiadas e seu mandato durava um ano. Abaixo listamos as magistraturas romanas. Primeiro, cônsul. Exercia o comando militar, no caso de guerra ou de impedimento de um dos cônsules, era substituído por um ditador. Esse tinha um ano de mandato e poder absoluto sobre os cidadãos romanos. Abaixo dele tinha o pretor. Tinha a função de administrar a justiça. O edil era responsável por fiscalizar o comércio e conduzir a cidade. O censor se encarregava de contar a população, fiscalizar os candidatos do aedil e vigiar a conduta moral do povo romano. E por fim, tínhamos o questor, cobrava os impostos e custodiava o patrimônio romano. Tranquilo? Dentro da estrutura social, nós temos os patrícios, os plebeus e os escravos, além deles, os clientes. Essa é uma estrutura clássica e básica da estrutura romana. Porém, dentro de tudo isso, houve conflitos entre patrícios e plebeus. Esses conflitos permanentes que existiam entre ambos acabam abalando a República Romana. Afinal, o exército romano era composto em sua maioria por plebeus, que, na sua maioria, não tinham possibilidade de participar da vida política da cidade. Então, com o intuito de pressionar os patrícios a cederem lugar aos plebeus dentro da tribuna, eles ameaçaram sair de Roma. Isso seria, só para você ter uma noção, a levada de quase 90% do total da população de Roma. Então, para evitar que tudo isso acontecesse, foi negociada e criada o Tribunal da Plebe em 494 a.C. Essa passou a controlar os patrícios e as magistraturas, e com o tempo, os plebeus seriam tão poderosos quanto os patrícios. Os plebeus conseguiram organizar assembleias e promulgar leis que garantissem tantos direitos quanto tinham os patrícios. Vamos ver aqui algumas dessas leis. Logo de cara foi criada a Lei das Doze Tábuas, que tinha como função passar a fazer as leis escritas para que os plebeus pudessem consultá-las de maneira sempre que necessária. Logo após, veio as Leis Licínias, que determinaram que um dos cônsules deveria ser plebeu, e por último, a Lei da Canuleia, que permitiu que os plebeus se casassem com os patrícios. Esse período é importante porque também é responsável pela expansão romana. Uma vez que os conflitos internos entre patrícios e plebeus foram se tranquilizando, os romanos passaram a conquistar outras regiões da Península Itálica até dominá-la totalmente. Em seguida, invadiram a Grécia, de onde trouxeram os deuses, a filosofia e vários costumes. Partiram então para a guerra do outro lado do Mediterrâneo, contra a cidade de Cartago, num conflito que durou cerca de 120 anos e acabou com a vitória romana. Essa guerra é conhecida como Guerras Púnicas. O fim da República Romana vem com a expansão territorial romana. A República ficou cada vez mais difícil de ser governada, e devido a essa estrutura, passaram a se convocar um triunvirato, onde eles começaram a dividir cada região de Roma entre figuras importantes. Dentro desse primeiro triunvirato, nós temos a ascensão de Júlio César, Crasso e Pompeu. Eles formaram o primeiro triunvirato. Dentro dessa gestão formada por três integrantes, que ocorreu em 59 a.C., temos uma estrutura importante a ser contada aqui, pois é a partir dela que Júlio César, após se tornar a figura máxima de poder, acabou sendo assassinado dentro do Senado, e isso levou ao fim da estrutura da República Romana, o que acabou levando ao segundo triunvirato, que acabou sendo formado por Otávio, Lépido e Marco Antônio. Esse também terminou em uma guerra civil em 31 a.C., que levou Otávio a assumir como figura única de poder, levando assim a o início do Império Romano. Após Otávio Augusto assumir o Império, temos que entender que esse é o momento do qual nós vamos conhecer o período da Pax Romana, onde dentro dessa estrutura de paz foi montada por Otávio Augusto a chamada política do pão e circo, onde tínhamos diversão e comida para as pessoas, para que elas não reclamassem sobre toda a estrutura política que rondava Roma. É a partir desse momento em que surgem os coliseus, que surgem as grandes festas, para que as pessoas acabassem esquecendo das coisas que estavam ao seu redor. Porém, toda essa estrutura acabou sofrendo dificuldades, e o Império Romano acabou se dividindo em Império Romano do Ocidente, tendo a capital com Roma, e o Império Romano do Oriente, com Bizâncio como capital. Isso é apenas o início de toda uma estrutura que acabou dificultando a manutenção dessa estrutura imperialista dentro de Roma. Roma acabou sofrendo por diversos motivos, e a queda do Império está ligada a diversas características e motivos. Entre elas temos a dificuldade de administração, onde o império era muito grande e havia complicações para o controle da gestão e da corrupção que assolou toda a região. Logo também tivemos as questões das invasões bárbaras. O exército precisou proteger o império das diversas hordas de godos, visigodos e ostrogodos, hunos e germânicos, como os francos, anglo-saxões, vândalos, bretões e búlgaros. Entre essa estrutura, houve também os elevados impostos. O Estado tinha elevado custo para manter a construção de pontes, aquedutos, estádios e banhos públicos. Esse fator elevou significativamente os impostos cobrados à população, o que causou também um problema importante. Na questão da religião, nós temos a expansão do cristianismo como um ponto importante. Esta não admitia nenhum outro deus, e isso acabou dificultando a estrutura do império, já que os imperadores eram considerados deuses na terra. Isso obviamente acabou criando um conflito de interesses entre a religião cristã e a estrutura política de Roma. Além de tudo isso, houve a escassez de escravos, que diminuiu drasticamente o seu número após Roma diminuir o seu processo de expansão territorial, o que acabou levando Roma a um processo lento e gradual de fragmentação de seu poder e de sua estrutura de território, o que levou essa grande civilização de mais de 1000 anos ao seu declínio. Porém, até hoje, reflexos de sua estrutura magnífica estão no nosso cotidiano, beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Você ficou ao som da música O Lobo da Estepe, da banda Tantra do Rio de Janeiro. Então, galera, até a próxima e vem comigo no Sonorizando a História!
Vai dar.